Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à edição de número 79 do Crypto Storm, essa edição aqui que faz tempo que a gente não faz uma edição sobre queda, e acho que nada mais legal do que falar sobre oportunidade de compra nesse mercado, né? Mas, obviamente, tratando ali com plano de fundo o que a gente chama de FUD, né, Vitor?
Isso. Pois é, né? Acredito que ninguém estava com saudade, mas a gente tem que falar sempre do assunto da semana. E não podia ser diferente da queda que rolou aí no final de semana. Quem estava acordado deve ter assustado um pouco. Caiu bem ali, né? A gente estava na zona acima dos 60 mil dólares e chegou a bater 50 mil dólares ali em questão de minutos. E todo mundo quer ligar, assim, a queda a alguma notícia, algum fato relevante. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o ativo pode subir ou cair sem um motivo tão específico. E é com isso que eu quero começar esse podcast de hoje. Então eu vou te trazer essa pergunta com algumas alternativas e você fala assim, na sua opinião, qual que é a correta.
Uhum.
Então vamos lá. Isso é com base nas manchetes que saíram depois dessa queda, né? Então as manchetes sempre começavam assim, Bitcoin despenca mais de 10 mil dólares em poucos minutos após, vamos lá, letra A, ser proibido na Turquia. Letra B, apagão na China e queda da hash rate. Letra C, manipulação do mercado. Ou letra D, nenhuma das alternativas acima.
Cara, eu comprei a tese da manipulação, né? A gente discutiu isso durante o final de semana. E eu, assim, parece mais plausível para mim, até porque ainda tem muita gente com muita grana em Bitcoin e querendo acumular mais, né? Então aproveita para em algum momento. E se a gente pegar o período que aconteceu, ele parece ser escolhido a dedo, né? Primeiro que você está num horário do mercado asiático, numa hora de transição entre sábado e domingo, que pensando na estrutura ali de trabalho asiático é quando o cara saiu do trabalho e está folgando de fato, né? Que domingo ele não trabalha. E com volume baixo nas corretoras para fazer exatamente naquele período essa manipulação, né? Que a gente pode entrar em detalhe depois, mas para mim parece fazer mais sentido. A queda do hash rate ou apagão na China, como você está falando, para mim ela é um pouco não verificável, né? Você não pode ter certeza, até porque tudo que vem da China não dá para se averiguar com outras fontes, ou não várias fontes, ou não fontes confiáveis. E a proibição na Turquia, eu acho que na verdade, ela não pelo tamanho da economia não deveria incomodar, na economia global, né? Turquia representativamente ao mercado global, só que isso leva outras pessoas a pensar que isso foi proibido, vai todo mundo vender. Acho que na verdade é o contrário, né? O governo proíbe e as pessoas querem mais esse negócio. Então, eu compro a tese da manipulação, não sei o que você acha. Você acha que nenhuma dessas coisas?
Essa questão aí que você falou de incentivar as pessoas a comprarem quando tem uma proibição, existe um exemplo bem claro recentemente, né? Na Nigéria, o governo local lá tentou proibir o Bitcoin e nos últimos dias aí saiu a notícia que eles voltaram atrás. E o Bitcoin, igual a gente falou, né? Ah, essa guerra com as drogas é parecido? Não, porque o Bitcoin ele está a todo momento esfregando ali na cara do governo que eles estão perdendo aquela guerra. O Bitcoin estava proibido na Nigéria e nunca se negociou tanto Bitcoin na Nigéria quanto no período que estava proibido. Então eles voltam atrás meio que para não querer aceitar que estão perdendo a guerra.
Exato.
Então não sei se é isso que vai acontecer na Turquia também, só que a proibição não quer dizer que vão parar de negociar lá, e é o que eu te falei. Isso está claro e já aprovado em outros cenários, né?
E eu acho mais interessante que aquela até discussão que a gente fala sobre regulação no mundo e tudo que dos Estados Unidos, um país deu uma canetada, esse negócio já era, assim, já tem alguns experimentos aí que se eu fosse um cara do Banco Central, eu estaria com um pouco de receio, falando, putz, tentaram proibir na Nigéria, na Turquia, será que eu sou tão diferente a ponto de conseguir mesmo proibir esse negócio? Ou eu vou lá proibir e depois ter que voltar atrás e mostrar que eu perdi essa batalha, né? Acho perigoso também.
Não, imagina os Estados Unidos tentando barrar o Bitcoin no território deles. Será que eles vão conseguir acabar com a moeda ou simplesmente vão frear o desenvolvimento dentro do país deles e deixar a China deslanchar? Que já é o que está acontecendo, uhum. Né? Então eu acho que existe esse medo também. Eles não vão conseguir barrar, eles vão tentar e só vão se prejudicar. Lá na frente vão ter que abrir de novo e o desenvolvimento já foi para fora do país. Enquanto a minha opinião, o que eu acho que aconteceu, eu acho que não foi nada. Eu acho que assim, o motivo para queda é mais vendedores do que compradores, isso é sempre, né? E qualquer outro motivo é especulação. Pode ter. Eu acho que é isso que a mídia tenta vender um pouco, né? Esse FUD, que é a mensagem que a gente quer passar aqui hoje, é o que vende.
E dá muito clique, né? E assim, no momento que cai, assim, invariavelmente, a primeira coisa que você, como investidor, vai fazer é entrar num Twitter ou entrar numa página, tipo, procurar no Google por que tá caindo. O fluxo normal é no Twitter. Que eu sei, tipo, se tiver alguma notícia, alguém vai falar, um outro cara vai corroborar com aquilo, vai mostrar outros dados e vai ser verdade. E quando você entra naquele período, você fala assim, cara, não tinha nada apontando pra uma coisa só. Muita coisa se levantou que era... acho que era... O Banco Central Americano ia...
Verdade, tinha uma letra E aqui para nossa alternativa.
É verdade, ia...
Processar empresas que estavam lavando dinheiro.
Dinheiro com cripto, né? E, tipo, era um print e aquilo circulou, mas não tinha ninguém realmente confirmando com o link.
Não tinha uma fonte, não tinha nada.
Nada, né? E aí você fala, putz, cara, é só de novo, assim, você está procurando pelo em ovo de fato, né? Porque... aconteceu, o fato aconteceu, caiu de pico de 64 para bater 50, quando eu olhei na tela já estava 52, 54, alguma coisa assim, e as pessoas estavam atrás de uma justificativa para isso, e aí qualquer coisa que aparece nessa hora vale, né? Se tiver uma notícia que coincide, o Brasil passa a ter legislação restritiva com criptomoedas. Putz, isso ia virar manchete no mundo inteiro também. Porque está se procurando um motivo, né?
Eu acho que não existe uma notícia só falando fato sem falar o motivo, né? Imagina aí, ações da Petrobras caem 10%.
Acabou,
isso,
né?
A notícia. Eles vão tentar linkar isso com alguma fala do Bolsonaro, algum movimento interno, alguma coisa. Porque eu acho que o script jornalístico tem que... ter isso. E a partir do momento que você não tem, você vai ter que procurar alguma causa. E talvez a pessoa que escreva tá até acreditando naquilo, né? Porque são teorias. Você acredita na que você achar que tem mais fundamento.
Uhum.
E não é só nos momentos de quedas que isso acontece, né? Nos momentos de euforia isso também acontece muito. Que são o que a gente chama das notícias que gera o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Ou seja, um medo de ficar de fora. E no caso das quedas é o FUD. Mas você pode explicar pra gente o que que é FUD?
O FUD, o FOMO, né, o Fear of Missing Out que você falou, o FUD é o Fear, Uncertainty and Doubt, né, é o medo, a incerteza e a dúvida, né. Geralmente quando você sobe uma notícia ou alguma coisa que leva a colocar alguma dúvida sobre aquele ativo, né. Em cripto isso é muito comum, inclusive usado, mal usado nas duas pontas, né, seja pela própria notícia que sabe que se ela for meio FUD ou FOMO, ela vai ter mais clique, vai vender mais, vai se propagar mais, que sejam pelas pessoas que desconsideram a notícia simplesmente por falar mal dos ativos que elas têm. Então, sei lá, eu tenho BNB, eu tenho aposto no crescimento da Binance, e aí eu vejo uma notícia ruim sobre a Binance e já fico falando, isso aqui é FUD, isso aqui é FUD, isso aqui é FUD, assim, sem nem interpretar e achando que está todo mundo contra o meu ativo, né? Então é usado de maneira errada das duas partes, né? Tanto para o cara aproveitar daquele movimento, de que vai gerar clique e compartilhamento, quanto das pessoas para justificar que aquilo não é levado em consideração. O fato de ser uma coisa não elimina a outra. O fato de ter virado notícia, ser ruim para o protocolo que você acredita, não quer dizer que não seja verdadeira. E também não quer dizer que o próprio veículo se aproveitou disso para vender mais notícia. Tipo, as coisas podem coexistir de fato, e quando coexistem, na verdade, o jornalismo está sendo fiel com a verdade e pontos para ele, né? De estar procurando esse tipo de assunto e descobriu realmente um furo ali em que foi divulgado.
E tanto o FOMO quanto o FUD são prejudiciais, né? A gente fala que o investidor não pode ter sentimentos, tem que ser uma pedra de gelo. Você tem que agir sempre com a razão e não com a emoção. Então a gente vai debater um pouco daquelas alternativas ali que a gente falou sobre a queda do Bitcoin. E aí, em primeiro lugar, eu queria saber de você, assim, qual a sua opinião? Qual seria o impacto dessa proibição das criptomoedas na Turquia?
Assim, globalmente, zero. Eu não vejo como isso seria ruim. Isso no curtíssimo prazo geraria um ruído, né? Porque naturalmente isso sempre gera. Mas no curto prazo, até pensando em algumas horas depois, já não seria tanto problema. E mais do que isso, no longuíssimo, zero, porque você está falando de uma estrutura que não depende de um país. e não depende de uma jurisdição. Então, essa proibição, ela não faz sentido, né? Seria como se eu dissesse que, a partir de agora, eu vou proibir a internet. É a única forma de você, de fato, proibir o Bitcoin de funcionar. Então, é a mesma coisa. Eu não quero que as pessoas assaltem outras pessoas e fujam facilmente, então eu vou proibir o carro, vou proibir a moto. As pessoas vão fazer as coisas só andando a partir de agora, para, se tiver um assalto, não ser tão fácil assim. Então, acho que isso entra para mim no mesmo balaio, assim. Então, não vejo como que a proibição seja uma coisa ruim, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, de alguma dessas coisas. Ainda mais numa nação tão pequena. E até se eu jogasse para uma nação grande, tipo os Estados Unidos, é aquilo que você falou no começo, você só estaria empurrando a inovação para fora do território, o que só prejudicaria os Estados Unidos. E eu não tenho dúvidas que o regulador tem essa noção. O regulador já teve um gostinho disso, do que foi, por exemplo, em Nova York, quando eles lançaram a BitLicense. O próprio um cara começou a estudar, esqueci o nome dele agora, ele parece estar naquele documentário Bitcoin Banco, eu acho. Ele começa a falar sobre cripto, fala que vai fazer uma regulação, aí ele faz uma regulação chamada BitLicense, sai das instituições governamentais, e acho que imediatamente ele é contratado pela Ripple, e é uma das primeiras empresas a conseguir a BitLicense profissional em Nova York, e todas as outras que não conseguiram fugiram de lá. A hora que esse momento mudou foi, acho que, pós-conferência da Consensus, lá em 2017, se não me engano, que foi a primeira que eu fui. E as pessoas lá dentro da conferência falam: a BitLicense aprovou 4 empresas. Tipo, não tem como, 4 empresas é muito pouco. E aí realmente eles começam a abrir o mercado para outras empresas. Mas acho que a regulação está de olho nisso, e está de olho principalmente em outros casos de outros países, né? E é aquilo que você falou, assim, entra numa coisa, uma teoria de jogos bem interessante, que é: se eu proibir, você não está se protegendo, você não está eliminando aquele negócio. E no final você está se prejudicando frente a uma economia chinesa que já abraçou essa tecnologia em alguma instância, já quer ser líder nesse negócio de blockchain e já largou pelo menos 5 anos na frente. Então você vai ficar, aumentar o gap entre essa pessoa, entre essa tecnologia que pode ser o futuro e o seu país, né, e contra esse outro país. Então acho muito tricky para o regulador, assim, ele está sendo pressionado de todos os lados e ele precisa tomar uma decisão, e se ele tomar uma decisão errada, ele vai prejudicar um país inteiro, né? O regulador não tem benefício de acertar, né? Ele só leva o prejuízo de errar, né? Ninguém dá um aumento de salário para ele ou bonificação se ele fez uma lei super foda, porque nem existe consenso para isso, né? Mas se ele errar, aí ele vai ouvir, né?
E explica pra gente que apagão foi esse que rolou na China, como que isso impacta nos preços, e se você não acha que isso mostra uma certa fragilidade do Bitcoin?
Se a gente pudesse concatenar os fatos e dizer de fato que foi isso que aconteceu, então, olha, houve o apagão na China, aí o apagão quer dizer que não tem energia suficiente para todo mundo, acho que foi carvoaria, se não me engano, pela notícia que eu li, e aí algumas dessas fazendas não tinham energia suficiente para se manter, para manter ligada, foram desligadas, puxou o plugzinho da tomada, o hash rate caiu, ou seja, e assumindo a premissa de que a gente acha que o hash rate subindo é uma rede mais segura, a rede ela deixa de ser tão segura quanto estava anteriormente, uma queda de quase 50%. Vale lembrar também que esse cálculo de hash rate, de poder computacional, ele não é preciso. Você faz uma estimativa de acordo com a velocidade que os blocos estão sendo minerados e as transações estão sendo feitas na rede. Então é uma estimativa, não dá para ter certeza. E, inclusive, vários portais e várias plataformas calculam de forma diferente. Mas dito isso, se você pudesse concatenar, talvez você poderia falar um pouco sobre isso. Eu acredito que existe um entendimento do mercado um pouco errado sobre a questão do hash rate, que é a queda do hash rate, quer dizer que, vou puxar um número aqui, o hash rate é 10, caiu para 5, quer dizer que a rede está insegura? Não quer dizer que a rede está insegura, quer dizer que ela é menos segura que a anterior, que aquele momento anterior que ela tinha 10. Mas, e aí, para mim, o hash rate ele deveria ser considerado como um threshold. A partir de tal volume de transação ou quantidade de máquinas e quantidade de hash rate, você consideraria uma rede segura. Seria como, tipo, sei lá, um índice de Basileia dos bancos ou provisão de PDD, né, provisão de devedores duvidosos, que é o cara que vai te dar calote. Alguma métrica que te garanta dizer que, olha, esse negócio está minimamente seguro. Eu acho que esse deveria ser a métrica usada. Mas, historicamente, o que tem se propagado de narrativa é que o hash rate caindo, você quer dizer que o minerador ele tirou da tomada a máquina. Então, será que esse cara não tem uma informação melhor que a sua a ponto de tirar a tomada da máquina porque não vai valer a pena minerar, sendo que o preço do Bitcoin vai cair? Tem várias outras narrativas em volta disso que falam também sobre a própria correlação entre essas duas coisas. O hash rate sobe, o preço do Bitcoin sobe. O hash rate cai, o preço do Bitcoin cai, ou até o inverso. Então, acho que, primeiro, não dá para concatenar as ideias dessa forma, e depois eu não compro muito essa tese, porque para mim o hash rate ele é mais um threshold mesmo. Assim, a partir de um certo ponto, a rede está segura, e abaixo daquele negócio ela começa a ficar insegura. Não quer dizer que é fácil de atacar, mas quer dizer que existe um risco. Né?
É só uma curiosidade que eu abri o gráfico de hash rate do Bitcoin, não, histórico, e a dificuldade de mineração, né, que é o que significa esse hash rate, está sempre aumentando. Uhum. À medida que o preço aumenta, mais gente vai querer minerar, uhum, porque a remuneração vale a pena, então a dificuldade aumenta. Então, com essa queda de 50%, a gente voltou para o mesmo hash rate que a gente tinha metade do ano passado. Então, assim, na metade do ano passado, o Bitcoin era inseguro? Não era.
Não era, exato.
O que está acontecendo agora é que está cada vez mais difícil a mineração, porque é uma competição, né? Ganha ali a recompensa, os Bitcoins minerados, quem conseguir fazer aquele cálculo primeiro. Mas é isso.
E eu acho essa evolução do hash rate, né? As pessoas falam, mas aí você vê que o hash rate sobe, o preço do Bitcoin sobe. Se você avaliar de fato o que acontece, e aí, pela própria dinâmica da mineração, o preço do Bitcoin vai subindo, eu sou um cara que quer fazer mineração. Eu tô com uma ideia aqui, mas o preço desse jeito aí não tá de boa. Vamos supor, meu custo de energia ia ser, cada Bitcoin minerado ia ser 3 mil dólares e o Bitcoin tá 4. Falei, putz, não vale tanto a pena. Aí Bitcoin chegou a 6. Falei, opa, agora começa a valer a pena. Bitcoin chegou a 12. Cara, eu tenho que montar minhas máquinas para coisar. Legal, vou procurar fornecedor, ver quem vai oferecer, alugo o galpão, vejo local, energia, distribuição, vejo tudo. Quanto tempo demorou desde o momento que eu quis montar esse negócio até o momento em que eu joguei esse negócio na rua? E aí você vê esse movimento do hash rate acontecendo dessa forma. Quando você teve o pico lá do preço em 2017, várias pessoas ligaram, vários mineradores ligaram as máquinas justamente que quiseram montar a fazenda de mineração antes, só conseguiram montar em dezembro de 2017, você vê o hash rate continua subindo e o preço caindo, porque esses caras foram tiveram um delay até o momento de montagem das máquinas. Então, pela essa própria dinâmica, não dá para assumir essa premissa, porque a decisão de fazer uma fazenda de mineração hoje, ou até de aumentar a fazenda de mineração, ela não é imediatamente atendida. Então, o que a gente está vendo de aumento de hash rate hoje, ele foi computado ou foi projetado alguns meses atrás, ou até anos, dependendo da velocidade que esse cara tem de comprar essas máquinas. Então, eu acho complicado essa correlação que se traça no mercado, e para mim não passa mais do que uma narrativa mesmo.
E agora, talvez a parte mais interessante desse podcast, eu queria que você contasse pra gente essa teoria aí de manipulação do mercado.
Essa foi uma teoria que o Willy Wu, considerado um dos primeiros criptoanalistas aí que falaram sobre precificação de Bitcoin. Acho que o mais famoso inicial métrica que o Willy Wu usou foi o MVRV, né? Que é basicamente interpretado aí como um preço-lucro do mercado tradicional. E ele conta um pouco dessa história da manipulação, né? Então, ele pegou, pela natureza transparente do blockchain, você consegue ver alguns movimentos de Bitcoin, e se você consegue entender quais endereços são de corretoras, você consegue também ver qual o dinheiro que está entrando e saindo das corretoras. E o que o Willy Wu notou é que um pouco depois da queda do hash rate, ou antes, não sei, um espaço de tempo muito curto, né? Mesmo período, houve uma entrada de 9 mil bitcoins na Binance, muito provavelmente para aproveitar esse movimento. Houve a queda do mercado, provavelmente puxada por esses 9 mil bitcoins. De novo, essa parte da teoria, né? O que é de fato verdade foi a entrada de 9 mil bitcoins na Binance. E depois do período da queda, uma saída de 20.700 bitcoins da Binance. e logo depois da queda. Então, assim, aí se montou a teoria, né? A própria história narrativa que o Willio colocou. Falou assim, cara, alguém botou 9 mil dólares, 9 mil bitcoins para dentro da Binance, shorteou esse negócio, alavancado que seja, criou pressão no book, vendeu uma parte dos bitcoins também para ativar os outros robôs na sequência, que foram vendendo. Esse negócio causou um mini efeito em cascata lá dentro da Binance. Esse cara talvez tenha pegado uma parte dos bitcoins e botado uma posição long alavancada e saiu com esses 20,7 mil bitcoins, né? Quase 21 mil bitcoins. De novo, teoria, mas de fato o que dá para ver, verificar pelo blockchain, é a entrada de 9 mil bitcoins na Binance e algumas horas depois uma saída de 20.700 bitcoins.
É só para ter noção de valores, esses 9 mil bitcoins valem 550 bilhões. Não, milhões.
Milhões de dólares.
E a outra que você levantou aqui por último, né, que eu não tinha nem lembrado, é um processo contra empresas que usam criptos para lavagem de dinheiro. Você acha que impactaria diretamente no preço?
No preço? Cara, eu acho que sim, apesar de achar que não faz sentido esse tipo de coisa, porque deveria impactar as empresas e não o ativo em si. E quando você olha as estatísticas, né, e aí pela Chain Analysis, que é uma empresa de blockchain forense, que consegue visualizar quais foram as movimentações do blockchain do Bitcoin, e ela projeta aí que menos de 1% das transações do Bitcoin são ilegais, ou seja, tocam em endereços que são reconhecidamente dinheiros da Deep Web, de tráfego e o que seja de tráfego ou que seja de outras coisas ilícitas, você não deveria ter essa preocupação. Percentualmente, acho que o dólar deve ser usado muito mais, e até nominalmente, obviamente, para lavagem de dinheiro do que o Bitcoin. O Bitcoin é um péssimo ativo para você fazer esse tipo de movimentação. Mas a minha visão sobre esse negócio é que eu acho que vai impactar, mas não deveria, assim. Não deveria ser uma preocupação. Eu estaria mais preocupado, por exemplo, sendo um investidor de Coinbase com esse tipo de coisa, mesmo que a Coinbase não aparecesse na lista, do que necessariamente com o ativo Bitcoin em si. Mas apesar de achar que as duas coisas seriam impactadas, e talvez a melhor proxy seria ver o preço da coin, né, que é o ticker da Coinbase, para saber se houve impacto ou não. Porque ali talvez esteja a resposta mais direta do mercado tradicional frente ao que seria a valorização ou desvalorização do Bitcoin.
E além dessas notícias aí que a gente citou, existem alguns fantasmas que volta e meia reaparecem para assustar os investidores, né? Eu acho que o maior deles é a regulamentação. Eu queria saber, assim, qual que é o impacto de possíveis regulamentações que devem vir por aí.
Tem algumas coisas podem ser restritivas. Assim, me preocupa muito. Me preocupa não. O que eu olho mais é mercado americano, né? Eu acho que a Europa está sendo bem crypto-friendly, né? Tipo, está sendo bem amigável, a gente já tem um Crypto Valley lá dentro. Acho que tem a França também como país que lidera um pouco dessas inovações, que preocupa um pouco os Estados Unidos, mas me preocupa com alguns detalhes só. Tipo, quem que poderia ser prejudicado por uma agenda interna do governo, que qualquer que ela seja. Assim, porque eu acho que o cripto em si ser proibido é tão extremo que eu acho que é um evento de cauda dentro disso. Assim, eu acho que alguém dá uma canetada, sendo que a gente tem pessoas reconhecidamente agora na SEC que dão aula sobre o blockchain, deram aula sobre o blockchain no MIT, esqueci o nome dele que foi nomeado agora mais recente. A gente tem a Esther, que é a Crypto Mom na SEC também. A gente tem outros reguladores aí dentro da CFTC. O próprio governo do Biden, ele é mais pró-cripto do que o do Trump. Então, acho um pouco difícil, não pela ideia não ser ventilada, não é uma coisa fora de questão. É que existem tantas pessoas que vão ser a favor e contra que está naturalmente qualquer um desses extremos, que seja, pode liberar tudo, não vai ter imposto e todo mundo vai usar, e é um oba-oba, não tem fiscalização, não vai ser isso. Assim como também não vai ser outro extremo de proibição. Então, acho que para mim a regulação nos Estados Unidos vai sair alguma coisa nesse meio termo, e acredito que mais para o lado positivo. Tenho um pouco de receio daquilo que o Steve Mnuchin, antes de sair do cargo de secretário de Tesouro americano, ele soltou uma nota, né, falando que a Coinbase deveria fazer o KYC de todos os endereços para os quais ela enviasse dinheiro. Isso só mataria o negócio da Coinbase ou deixaria o negócio com múltiplos piores, né? Não se tornaria um negócio escalável ou, de fato, continuando escalável. Então, acho que a regulação ela pode pegar as empresas de cripto, mas acho que cripto em si é um pouco complicado. E para mim, se eu tivesse que arma na cabeça e tomar uma decisão, eu iria mais por esse lado do que para alguma coisa restritiva, né? Apesar de achar, cara, se viesse uma restrição nos Estados Unidos, ia ser uma grande cagada dos caras por lá e um puta, talvez, maior buy opportunity que a gente teria de cripto. E maior buy opportunity depois do Corona Crash. E talvez até com um pouco mais de previsibilidade do que pode acontecer daí para frente. Porque a gente já tem alguns casos, né? A Nigéria e a Turquia, elas não são economias talvez mais fáceis de serem corrompidas, no sentido de joguei uma coisa para marginalização e as pessoas conseguem usar. Na verdade, ela tem o mesmo potencial ou até pior do que esses países que são mais liberais. Então, eu acredito que aconteceria igualmente a mesma coisa na Turquia e na Nigéria, e os negócios migrariam dos Estados Unidos para fora de lá, se fosse o caso.
Outra nuvem negra aí que paira sobre o mercado de cripto é sobre a maior stablecoin, né? A Tether, o USDT. Então eu queria que você explicasse pra gente qual que é essa treta aí.
Legal, essa treta teve pelo menos uns 30 episódios aí, acho que a gente já tá na 15ª temporada desse negócio e parece que ficou mais chato assim o seriado, né? Parece que vai acabar com uma coisa que as pessoas não esperavam e vai ser meio mais com um desfecho bom para o mercado como um todo, né? Porque existia essa nuvem negra pairava porque se existia uma narrativa de que a empresa, a Tether Limited, não tinha todos os dólares que dizia ter impresso em USDT. Em resumo, seria assim, eu tenho 10 milhões de USDT e eu não tenho nem 5 milhões de dólares em caixa ou em títulos, eu não tenho como lastrear esse Tether. E isso foi levantado lá em 2017, porque à medida que o mercado acelerava, a impressão de Tether aumentava. Então, se levantava a ideia de que esse negócio estava sendo pampado por Tether e por uma moeda que não tem lastro. Então, estava sendo, de fato, criado do zero. Mas, assim, isso não seria nada de diferente do que o Fed, né, o Banco Central Americano, faz. Mas, de fato, ele tem a prerrogativa, a Tether Limit não. Então, isso criava um pouco de receio. E, na primeira vez que a gente teve uma amostra de como que seria um mercado com um Tether sendo colocado à prova, eu acho que, se não me engano, em 2019 foi quando houve uma notícia de que o Tether não tinha todo o dinheiro que dizia ter, e o que aconteceu foi uma valorização do Bitcoin, porque as pessoas queriam se desfazer do Tether e a moeda que elas preferencialmente compravam era o Bitcoin. Então, distorceu, por exemplo, dentro da Bitfinex, acho que quase $1,000 do preço que estava na tela nos outros locais. Então, a Bitfinex foi para $6,500 e a gente estava falando de um Bitcoin a $5,500. E esse receio pairou por algum tempo, continua, assim, eu ainda tenho receio disso ser verdade, mas as notícias que têm saído mais recentemente são de comprovação de que a Tether Limit possui, de fato, esse dinheiro em caixa, o que eliminaria esse problema, né? E aí, quando as pessoas falam assim, é outro FUD do mercado, né? Houve impressão de Tether para comprar Bitcoin e pampar esse mercado, né? Teve um relatório aí bem extenso de um cara no Medium que falando sobre isso, mas o que dá para entender ali é que os dados do cara são puxados de uma plataforma que não é confiável, e as inferências que ele faz do protocolo e da própria evolução de preço não faz muito sentido, né? O que acontece é que, com o preço do Bitcoin subindo, mais investidores querem comprar Bitcoin, e um meio fácil seria depositar dólar dentro da conta da Tether Limit, imprimir o USDT e ir lá comprar mercado. E foi exatamente isso que tem acontecido. Então, acho que esse FUD aí, esse receio, ele está cada vez menor. E o que prova é que ele está cada vez menor, além das notícias, são a própria impressão, né? As pessoas continuam indo lá na Tether Limit imprimir Tether para conseguir comprar Bitcoin.
Agora, curto e grosso, né? Queda sem um motivo aparente. É promoção?
Cara, para mim é promoção, assim. Ainda acho que a gente O que eu gosto de ver é tendência de momento, né? A narrativa externa é muito boa, todo mundo falando desse ativo, fundo, sei lá, ETF aqui no Brasil captando 600 milhões da Hashdex. tudo isso acontecendo aqui no Brasil, a gente vendo paralelos também fora, nos Estados Unidos. Então, esse movimento, ele parece que está meio que no meio, assim. A gente ainda tá vendo o final desse negócio lá para frente. Então, acho que toda vez que a gente está numa situação dessa, em que o macro está apontando uma coisa muito positiva e a gente tem uma queda, é promoção. Acho que o cara tem que comprar esse ativo primeiro, esperando manter ele de 3 a 5 anos na carteira, né, em cripto de modo geral. E quando ele está numa situação dessa que o curto prazo e o longo prazo estão apontando para locais positivos, putz, aí, cara, aproveita sempre que cair para comprar, porque vão ter outras oportunidades dessas, sem dúvida.
Se você tivesse umas dicas aí para passar para os investidores de longo prazo.
Investidor de longo prazo, cara, tempo de investimento, assim. Você só vai ver uma grana alta e sustentável e aprender a navegar nesse mercado depois de uns 3 anos, eu acho. Primeiro porque você pode até falar assim, André, mas eu comprei esse negócio, tudo que eu estou comprando sumindo 10 vezes. Cara, aproveita, mas não vai funcionar assim para sempre. Né? Essas coisas, elas não são assim para sempre. Estava aqui em 2017 também, vi várias coisas dessa acontecer. Mas se você não souber a hora, não precisa ser exata, né? Se você não souber que, cara, lucrei bastante, já quero trazer isso para a economia real, investir em outras coisas, diversificar, não ficar sobrelocado em cripto, é o melhor que você tem para fazer. E do ponto de vista de tipo de investimento, cara, focar meio que no fundamento, né? Talvez deixar um pouco de lado essas notícias assim de curto prazo, porque elas vão te induzir ao erro, né? O jornal só está falando da moeda que subiu 1000% porque ela já subiu 1000%, mas ele não vai te mostrar uma moeda que não subiu nada e talvez possa subir ainda. Ele não vai assumir, ele vai botar na boca de terceiros. Um trader falou que essa moeda está próximo de explodir. Falar, cara, legal, ela está próxima de explodir. E eu vou comprar ela agora, eu acredito nesse cara, você ouviu, você conhece o cara, porque não é nem o fato da pessoa falar, assim, eu também acredito em várias coisas que podem subir bastante aí ainda nesse mercado, mas se você me vesse falar, você me conhecer em algum lugar, você compraria só porque sai no jornal, aí você está errado, sabe? Você tem que conhecer as fontes que estão falando isso e embasamento técnico por trás disso, né? Acho que se você seguir essas pequenas dicas aí e segurar por tempo suficiente, você vai conseguir ganhar muito dinheiro nesse mercado.
Beleza, o que você trouxe pra gente na mineração da semana?
Cara, na mineração da semana eu trouxe um texto aqui que é do Uncharted, edição 6, do Ian e Jim. Eles trazem comparações macros aqui do mercado, falando um pouco do momento do Bitcoin, como que a visualização da macroeconomia é muito positiva para o mercado cripto, né? Então, tanto a impressão de dinheiro, quanto a própria reaquecimento da economia e o quanto que isso pode ser benéfico para o mercado cripto, né? Então, fica aqui, essa edição é a última, né, que saiu do Uncharted, mas ela tem outras 5 edições anteriores que também vale a pena o investidor dar uma olhadinha aí, beleza?
Beleza, valeu André, valeu galera, e até semana que vem.
Valeu pessoal.